Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 19 de março de 2020 e eu tenho que confessar que eu começo o Radinho de hoje um pouco abalado. E eu vou tentar explicar por quê. É curioso porque eu já comentei com vocês aqui diversas vezes de um livro que eu estou lendo que se chama Resistência ao Conhecimento, que é um livro onde o cara tenta entender, né, uma coisa que é para qualquer um que trabalhe com comunicação, para qualquer um que trabalhe com informação, é uma das coisas mais perturbadoras, mais frustrantes, né, é que é a resistência que as pessoas têm a uma informação nova. Né? O livro por si só, o fato do livro ter sido escrito já é um sinal dos tempos, e o fato de eu estar lendo com muito afinco também é um sinal dos meus tempos, porque é uma coisa que meio pessoal, mas o que acontece? Eu trabalhava há muitíssimo tempo atrás, 30 anos atrás, eu trabalhava em televisão. Eu tinha começado engenharia, larguei, fui fazer comunicação, me formei em rádio e TV, comecei a trabalhar em televisão, trabalhei em TV aberta, trabalhei em HBO e tal. E quando veio essa história da internet, eu falei, nossa, né, eu estou trabalhando aqui na indústria cultural, na mídia de massa, aquelas coisas que na faculdade, né, o pessoal, ainda mais o pessoal de esquerda, fica enchendo o saco. Né, você está trabalhando ali abraçando o demônio, né? Então, aí quando veio a internet, eu vi naquilo a tradução de vários sonhos meus, né? A internet era, assim, era livre, era horizontal, era democrática, você tinha completo direito de expressão, completa facilidade de publicação. Uau! Eu falei, cara, a internet é o oposto de tudo, né? O que eu estou achando, o que me ensinaram que é ruim nesse planeta, né? Que é justamente, como diria o nosso presidente hoje, a mídia, né? Ou a grande mídia, como Trump diria também, a mídia, ou como Putin diria também, a mídia, e como todos os ditadores também diriam, a mídia, né? E achei que a gente fosse entrar numa era, estou sendo muito sincero aqui, a minha inocência é quase vergonhosa, mas tudo bem, minha ingenuidade, e numa era aí meio iluminista. Iluminista porque, para quem não lembra bem, o que acontece? Quando você começa a sair dali da Idade Média mais barra pesada, a gente começa a redescobrir os textos gregos de filosofia, aí você começa a descobrir a arte grega, você fala, nossa, onde é que estava tudo isso que a gente não viu? A arte romana, nossa, estava tudo enterrado, que maravilhas, tá? Por que a gente, né, desaprendeu a fazer coisas assim? E aí começa a surgir, é a renascença, a gente começa a redescobrir algumas coisas que a gente tinha perdido durante centenas de anos, né? E aí começa todo um processo de redescoberta da filosofia, do pensamento, inclusive da ciência. O mundo árabe também descobre isso, ajuda a traduzir várias coisas. Bom, em suma, né, chega num certo momento ali, século XVII, por ali, começa a surgir uma coisa que a gente chama de iluminismo, a crença do quê? Na razão. Né, vamos sair desse mundo de superstição, né, esse mundo mágico de crenças e religião, a razão vai, né, ser a chave para o futuro. E essa era, né, aí surgem vários filósofos, você pode pensar numa série deles. Aí tem a Revolução Francesa, o Iluminismo também tem uma parte nisso, porque tem a questão de acabar com a aristocracia, de você fazer a primeira enciclopédia, você tem os enciclopedistas, você tem Voltaire. Quer dizer, tem todo um romantismo aí em cima do papel da razão. E eu confesso que na minha ingenuidade, eu também, quando eu abracei essa história de internet, e acho que isso está visível até hoje, se eu faço radinho, ainda é por um certo sonho iluminista, mas eu confesso que de alguns anos para cá, sobretudo com o triunfo do Facebook, etc. e tal, eu percebi que eu me equivoquei. Eu me equivoquei porque, na verdade, a minha visão sobre como as pessoas funcionam, sobre como a sociedade funciona, sobre o que, que as pessoas querem, era um pouco, digamos, não só ingênua, mas também até um pouco elitista, né? De repente, por quê? Não perguntei para ninguém se é isso que eles querem. E o que a internet possibilitou foi isso. Que as pessoas dissessem ou deixassem claro o que, que elas querem. E a fotografia não é exatamente bonita. Né? Então, eu tenho lidado com isso da melhor maneira que eu posso, continuo insistindo nesse meu sonho um pouco quixotesco, que é o próprio sonho do radinho, né? De levar a informação, a curiosidade, a descoberta, a ciência. Mas tem dias que são mais difíceis. Então, hoje eu comecei o dia justamente com uma figura que é um raríssimo, né, assumindo que, né, nessa época de não tem nem incerteza, mas acho que passou a incerteza com relação ao coronavírus. E existem incertezas, a gente sabe que a coisa vai ser feia. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem o New York Times publicou um documento do governo prevendo 18 meses de bagunça, um ano e meio. Né? Uma amiga na Austrália fala, na Austrália aqui a gente está contando com 6 meses. Então não é que vai passar em uma semana, não é que vai passar em 2 semanas. A gente não só está pensando em um período bastante dramático, que pode durar um ano, um ano e meio, né? Como ontem mesmo eu divulguei aqui um artigo bastante ponderado e bastante sério do MIT, que não é exatamente ninguém, o MIT não está caçando clique, o MIT não é a mídia golpista, o MIT é o MIT, dizendo o seguinte, o mundo nunca mais será o mesmo. É só lembrar, antes de algum maluco descobrir como colocar uma bomba na cueca ou no tênis, pô, viajar de avião era uma tranquilidade, agora nunca mais vai ser assim, né? Você vai ter que tirar o sapato, ser revistado, passar em detetor de metais, nunca mais vai voltar a ser como era antes. Com o coronavírus é a mesma coisa, simplesmente o mundo não vai voltar a ser como era antes por N razões. Então, acho que assim, não tem mais incerteza, só se você, né, tiver aí procurando alguma maneira de se enganar, mas a questão é que as evidências são bastante claras. Né? Então, para minha surpresa, eu descobri que um raríssimo engajado, né, que interage comigo pessoalmente, trocamos mensagens, o cara está circulando na cidade dele como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, ah, estou tocando a minha vida normalmente, eu fui no bar, tomei cerveja, estou andando de lá para cá e tal. Eu acho que, por enquanto, aqui tudo normal. Não vou nem dizer as preferências políticas, deixa para lá. É um país livre, mesmo quando as pessoas não acreditam em liberdade, mas tudo bem. Mas o que me intriga, eu fiquei aqui, para mim é uma certa sensação de frustração, é falar, puxa, está aí uma pessoa com quem eu estou me engajando, que está sendo exposta, que eu estou ali de alguma maneira trazendo, e a pessoa simplesmente decide ignorar. Eu falo, bom, será que tudo que eu estou falando aqui não vale nada? Bom, é claro que eu não posso pôr tudo a perder, porque é um só. E também, mesmo que fosse 99%, né, de pessoas ignorando completamente as evidências, mas se a gente conseguisse mudar a vida de uma pessoa, já está valendo. Né? Eu acho que o que move a esperança de quem está, né, aqui dando a cara para bater, né, tá sem ganhar absolutamente nada com isso, é justamente a esperança de que a gente, sei lá, mude a vida ou abra um pouco os olhos de pelo menos uma pessoa. Ninguém está querendo fazer uma seita aqui, né? Ninguém está querendo fazer aqui nenhum partido político, sei lá, monolítico. Não, a gente está querendo justamente lançar sementes. E algumas sementes vão cair. Tem uma metáfora bíblica, não tem uma parábola dessas de semente que cai não sei aonde e tal? É isso, tem semente que cai no asfalto, paciência. Também não estou dizendo que a minha é a melhor semente do mundo. Mas eu como, né, como ser humano aqui, bastante transparente e aberto com vocês, eu confesso que pega de mau jeito, é bastante desconcertante, frustrante. Bom, pronto, falei um montão. Mas isso para mim chama a atenção para a dificuldade que é hoje, num cenário em que a informação é absolutamente abundante, né, a gente tornou toda a informação do mundo abundante, por que as pessoas escolhem o pensamento mágico? Isso é um fenômeno estranhíssimo. Então eu vou tentar, de memória, falar com vocês rapidamente aqui de algumas coisas que emergem ali daquele livro que eu estou lendo. Uma delas é a seguinte, né? Na verdade, quando você é jovem, você no máximo tem o seu grupo de amigos ali, mas seus vínculos não são ainda tão sólidos, tá? Então é fácil você mudar de ideia, é fácil você achar que tem, sei lá, você ainda está solto no mundo. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai fazendo parte de grupos. O grupo da igreja, o grupo do time de futebol que você torce, o grupo da sua empresa, e grupos têm uma maneira de pensar própria. Né? Então o que acontece é que você, para pertencer, né, para pertencer, inclusive para mostrar o seu pertencimento, você também tem que mostrar que você pensa igual. É o que acontece. Né? Um exemplo fácil seria o seguinte, brasileiros adoram futebol, argentinos adoram futebol. Vamos imaginar que você, se você parar para pensar, você chegue à conclusão que o Maradona é o melhor jogador do mundo. Não estou dizendo que é, porque eu não entendo nada de futebol. Mas, cara, você seria louco de sair na rua e dizer para os seus amigos que o Maradona, mesmo que você mais ou menos possa acreditar, Ninguém é louco de fazer isso porque você tem muito a perder. Né? Então, um dos mecanismos, muitas vezes esse mecanismo, olha, eu prefiro fazer parte dos loucos que acreditam numa mentira do que ficar sozinho acreditando numa verdade que talvez nem seja verdade. Tem esse cálculo aí. Quanto que eu tenho a perder? Né? Eu vou ficar sozinho? Tem... Outro fator interessante é o seguinte, toda a informação nova traz incerteza. Você não sabe se vale a pena, você não sabe se vai dar certo. Né? Então, por que que eu vou amarrar meu bode, vou amarrar meu burro numa informação que não está garantida? Né? Uma mentira aceita socialmente, ela está garantida. Né? Ela vem funcionando há 30, 40, 50 anos, então amanhã vai funcionar também. Então, eu prefiro amarrar meu burro. Então, tem várias razões pelas quais, né, a gente pode se prender a, sei lá, ou pode resistir. Aí vamos somar tudo isso à nossa incapacidade evolutiva, né? Nós não evoluímos para pensar no futuro. Nós evoluímos para viver no meio, num presente contínuo. Tanto que é uma felicidade viver no presente contínuo. Você vê quantas pessoas gastam com cerveja, drogas em geral, justamente para não pensar no futuro, para viver no presente contínuo. É isso que a evolução nos preparou. Né? Essa história de pensar no futuro, planejar, é muito recente. Né? De acreditar na razão, muito recente também, comparado com milhões de anos de evolução. Então, assim, a gente tem que lidar com esses fardos, né? Com essas... Vem instalado, é que nem o Windows XP, não sei, né? Vem instalado e faz parte da natureza humana. Desculpa esse super desabafo, é que realmente, para quem acompanha aqui o Radinho, sabe há quantas semanas eu estou levantando a lebre aqui e me deparado todo santo dia com gente estudada, etc. e tal, que vai dizer que é alarmismo, que vai dizer que não é nada disso, que imagina que isso é só um resfriado. Gente, puxa, com um currículo melhor que o meu, não dá para entender. Né? E mesmo agora, diante das evidências, as pessoas também preferem não dar o braço a torcer. Né? É engraçado, porque parece que se você se apega à sua própria ilusão, como se você estivesse defendendo um filho. Né? É um mecanismo bastante curioso, então fica aqui o desafio para todos nós aqui que estamos tentando convencer a sogra a se cuidar, o pai a se cuidar, né, a mãe a se cuidar, os tios, os primos, os cunhados, porque está cheio de gente que está achando que, cara, sei lá, Deus é que decide, ou então que isso não vai chegar aqui porque eu moro numa cidade legal, olha, não estou vendo nada, portanto não existe nada. É difícil, é um desafio difícil. Aí, bom, só para tentar respirar uma outra atmosfera aqui, já que a gente está falando de evolução, eu vou contar uma história curiosa, é computação gráfica. Até hoje a gente está vendo um filme de cinema, a gente nem consegue distinguir o que, que foi feito por computação e o que, que não é computação. Né? Quando a gente pega lá o primeiro, sei lá, Star Wars, era tudo maquete. Né? Você não tinha computação gráfica decente. Né? Então hoje chegou num grau de realismo que é insano. Então é curioso, eu vou dar o link aqui para um dos pioneiros, a Pixar, que está por trás de grande parte dessas animações, o cara recebeu um prêmio lá colossal de matemática, etc. e tal. Eu vou lembrar logo logo do nome do cara aqui, é o cara da Pixar. Porque ele está há décadas, né, realmente levando adiante o crescimento, o poder cada vez maior da computação gráfica. E aqui eu vou dar o link também para a primeira animação feita por computador. E é justamente de uma mão. A hora que você olha aquela mão, é uma mão meio tosquinha, está muito ruim. A mão girando assim numa tela de computador, você fala, meu, que porcaria. Mas, cara, isso na época era um delírio. Né? Uma animação em 3D era completamente delirante. E esse cara é um dos pioneiros. Daí mostra o processo, eles pegaram uma mão de massinha, né, um modelo de mão, mediram tudo, digitalizaram a zona toda. Realmente é muito, 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 olhando agora parece completamente primitivo, mas na época era revolucionário, e esse cara está levando adiante, logo logo eu lembro, ah, tá aqui, o nome do cara deve aparecer aqui, cadê o cara? Levando adiante Pixar, cadê a história da Pixar? Tanto que acho que 44 dos filmes premiados, dos 47 filmes que ganharam algum tipo de Oscar esse ano, 44 usam alguma coisa ligada à computação gráfica. Então o cara realmente, ele ganhou o prêmio Turing, vamos lembrar, é um dos pioneiros da computação moderna, né? E o cara é o tal do Edwin Catmull e Patrick Hahn, que é um nome realmente difícil de pronunciar. Está aqui, mas o que é muito interessante, estou dando o link aqui para vocês verem o vídeo, é realmente, para quem, né, gosta de games, etc. e tal, é muito interessante reconhecer, né, os pais dessa história toda. Mas também porque tem uma outra notícia, já que eu tinha falado de evolução aqui, que é a seguinte: eu estou olhando aqui para a minha mão, né, aliança, anel, a outra mão segurando o celular. A nossa mão vem de peixes. Aliás, a gente esquece, né, a gente sempre fala, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em algum ancestral peludinho, né, algum tipo de primata, algum primo do chimpanzé. Mas se a gente voltar mais o relógio, a gente vai perceber que antes de haver criaturas em terra, as criaturas estavam todas na água. Lamento informar, né? A gente é descendente de algum peixe louco que resolveu se aventurar um pouco fora da água. E o que acontece é que é desse peixe louco que os mamíferos herdaram tudo: uma espinha dorsal, costelas, né? Membros, puxa vida, né? O crânio, inclusive a audição. Veja que interessante, a audição, que é um sentido absolutamente extraordinário, a gente não dá o valor devido. É muito complexa a audição, ela vem de peixes. É simplesmente uma, né, uma evolução estranha, uma série de mutações malucas de uma coisa que só fazia sentido para o peixe, né, que aí virou tímpano. Se a gente observar como funciona a estrutura do ouvido interno, que é um delírio, né, tem tímpano, martelo, bigode, sei lá que diabo. Meu, aquilo é muito complicado e funciona admiravelmente bem. E aquilo nasceu de peixes. Então, acho que, se eu não me engano, existe um livro, inclusive, de divulgação de ciência, que ele fala: olha, nós somos todos peixes. Por que isso, cara? A gente nasceu de peixe, certo? Mas aí o que os caras acharam agora é, no Canadá, o fóssil de um peixe de 1,5 metro, fóssil super bem preservado, e que seria um daqueles peixes que teria começado a tentar, né, dar umas saidinhas ali para fora d'água, né, a andar na terra. E o que acontece? Esse fóssil está tão bem preservado, e aí, de novo, computação gráfica primorosa. Tem lá um vídeo sensacional mostrando essa criatura debaixo da água, saindo debaixo da água, subindo numa pedra, usando as como é que chama aquilo? Barbatana? Barbatana, como se fossem pezinhos, né? Então a animação mostra como essa criatura começou a sair da água. E aí, nessa própria animação, nesse vídeo mostra o que eles conseguiram perceber, fazendo todos os tipos daqueles testes insanos de imagem, né, etc. e tal, os ossinhos. Então você vê nas barbatanas desse peixe os ossinhos que vão dar origem aos seus dedos, ao seu metacarpo, ao seu pulso, ao seu polegar, já estão todos ali, né? Esse não deve ser, talvez seja só um primo do nosso ancestral, né? Mas de qualquer maneira, demonstra, olha que interessante, demonstra, eu achei bacana, ainda mais porque no mesmo dia sai uma outra notícia interessante da Wonder Chicken. Wonder Chicken não é um personagem de desenho animado, embora eu me lembre da minha infância de um desenho infame chamado Super Chicken, mas não vamos entregar a idade aqui. A Wonder Chicken é um fóssil que encontraram dos ancestrais da galinha. Só que os ancestrais da galinha eram um dinossauro, né? As aves modernas descendem dos dinossauros. Pois é. Quando você come uma galinha, você está comendo um antigo dinossauro. Pois, parabéns. Mas eles acharam a galinha mais antiga ever. Ela é de antes do meteoro acabar com tudo. Então, antes do meteoro acabar com tudo, você já tinha ali a Wonder Chicken circulando. Tudo indica que ela andava na beira do mar, como muitos pássaros vivem hoje ali, pegando moluscos, etc. e tal. Então, é um antepassado dos patos, também de vários tipos de aves. Mas então, isso é para mostrar as evidências, putz, que eu acho sensacionais, eu acho fascinantes, mas provavelmente alguém vai querer acreditar que foi tudo feito em 6 dias, eu não vou poder fazer nada a respeito. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, bom, vamos falar de novo em evolução. Tá bom? Uma das coisas que descobertas relativamente recentes da evolução é o seguinte: que a gente sempre fica, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa no código genético, tipo a mãe passando para o filho, o filho passando para o neto, né? Uma coisa meio vertical, uma linha que passa através da descendência, tá bom? Vertical, né? Seu bisavô passou os genes para sua avó. Bom, em suma, você teria os genes que você tem em você, eles vêm de uma linhagem vertical que se perde lá para trás, certo? Até a página 3. porque bactérias são capazes de alguma coisa extraordinária e que talvez tenha, inclusive, sido a origem da complexidade da vida. Existem pesquisadores que acreditam que isso que eu vou contar agora para vocês era a regra lá atrás. No começo, antes de haver criaturas complexas, quando tudo era um monte de germezinho pululando por aí, antes de haver criaturas complexas, a regra era essa. Era uma suruba, e eu vou explicar a suruba para vocês. Depois só que a coisa deu uma organizada, certo? Certo, é uma tese. Mas a questão é a seguinte, bactérias são capazes de pegar DNA dos outros. Simples assim. Vamos imaginar um vírus está atacando ali as bactérias, aí o que acontece? É perfeitamente capaz que a bactéria consiga pegar um pedaço, até um pedaço sobrando, ele tem um pedaço boiando de DNA que era do vírus. Ela pega e incorpora no próprio DNA. Ou então você tem duas bactérias diferentes, bem diferentes, uma delas descobriu como, sei lá, resistir a um antibiótico. É perfeitamente possível que uma bactéria consiga absorver o código da outra e passar também a se tornar resistente. Isso se chama transferência horizontal, ou seja, ela não espera papai e mamãe, não espera vovô, não espera droga nenhuma, ela simplesmente pega DNA que está dando sopa no ambiente, literalmente dando sopa, porque a coisa está diluída em água, claro, e consegue incorporar no próprio DNA. Isso já era mais ou menos conhecido, e isso por si só já é extraordinário. Eu até, às vezes, no ambiente corporativo, eu brinco e falo, olha aqui, ó, as bactérias aprendem com as concorrentes, vocês não. Vocês deviam estar aí trocando código. É como se a bactéria fosse open source, entendeu? O negócio da bactéria é open source, a gente quer software livre, e vocês estão aí com software proprietário. Então, olha, é por isso que as bactérias estão ganhando. Pois bem, o que eles descobriram agora é que as bactérias têm um outro nível de sofisticação. Elas incorporam um código novo, certo? Se elas ficarem incorporando o código novo, elas vão ficar com um código genético colossal, não vai acabar nunca isso, vai virar, sei lá, uma coisa gigante. E manter o código funcionando, manter o código intacto, custa energia, então não faz sentido você ficar acumulando informação que não serve. Então, o que a bactéria parece fazer é o seguinte, ela incorpora um certo pedaço de código, E na próxima vez que ela for incorporar um código novo, tem algum mecanismo ali que seria mais ou menos assim. Ela olha o que não foi usado, o que não fez diferença e joga fora. Então, ela pega, é como se ela estivesse testando, como se fosse, como é que chama? Trial. É uma versão trial. Ela pega o código, usa, se não fez diferença, ela dispensa. Então fica aí esse marketplace, essa sopa de código, que as bactérias podem usar ou não, gostei, não gostei. Cara, eu achei absolutamente fascinante. Vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. O que mais que tem de interessante? Tem um artigo aqui bastante, um pouco preocupante, da Wired, chamando a atenção para que justo num momento desses em que a gente deveria poder contar, com as plataformas, com a internet, que está todo mundo trabalhando de casa, que as informações têm que circular, que a gente tem que se informar, que as plataformas, como seria bom se elas estivessem ajudando. Mas acontece que, com o coronavírus se espalhando, eles estão mandando a curadoria humana para casa. E aí, nessas horas, a gente vê que, por mais que eles se chamem de plataformas e algoritmos, na verdade, tem muita gente por trás disso, e mandaram essas pessoas para casa. O que acontece? Os algoritmos estão trabalhando sozinhos e estão fazendo um trabalho, em português, claro, de merda. Eu digo isso, desculpa o palavrão aqui, mas é que eu já tive no Facebook, acho que 3 posts bloqueados por razões completamente estapafúrdias. Eu dei um link para a Wikipedia, fui bloqueado como se estivesse fazendo um spam violentíssimo. Fui dar um artigo, acho que anteontem, para a BBC, foi bloqueado da mesma maneira. Eu falei, pô, é um artigo da BBC? E é um artigo sobre o coronavírus? Então, os algoritmos estão fazendo água. E aí tem uma questão que é interessante. Alguns dias atrás, eu comentei um artigo que era bastante longo e também bastante, que dava o que pensar, vamos chamar assim, instigante, que é uma palavra que eu não ouço faz tempo. A Folha de São Paulo adorava usar instigante. Que era um artigo que dizia o seguinte, inteligência artificial, na verdade, é um rótulo que que é um rótulo meio fake, meio, né, meio hype e tal, meio marqueteiro, mas que na verdade tem por trás disso uma ideologia, né? Ele passa uma impressão, é como se fosse uma ideologia assim, olha, nós não precisamos de humanos, né? Tira os humanos daí, vamos botar uma caixa preta funcionando e essa caixa preta vai dizer o que a gente tem que fazer. E é uma ideologia mentirosa, porque o artigo já deixava claro que essas caixas pretas não funcionam sozinhas, elas dependem de um exército de humanos alimentando, treinando, corrigindo. E é o que está acontecendo agora. A hora que você tira os humanos de cena, o algoritmo não funciona bem, ou não funciona à altura. E aí, é uma coisa que me intriga, é, esses caras têm recurso infinito, né? O Google sabe tudo, ele sabe tudo o que está sendo pesquisado, ele sabe tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo publicado. Ele tem recursos infinitos, como é que os caras não conseguiram se estruturar para isso? Aliás, falando em questões ideológicas, às vezes daqui acho que quem vai gostar é o pessoal de experiência do usuário, de UX e Design Thinking também. O negócio é o seguinte, é uma história que diz respeito, é um caso antigo, na verdade, mas que é o seguinte, quando você, sei lá, vai lançar um carro novo, esse carro normalmente foi testado. Ele foi testado, sobretudo, por questões de segurança. Então, uma das maneiras de você testar é um teste destrutivo, né, em que você pega um carro e acelera uma velocidade X e faz ele bater num muro. Bum! Né? E para mensurar o que, que aconteceu com o passageiro, você coloca bonecos lá dentro. Né? Em inglês chama crash test dummies, né? Bonecos de teste de prova. Ok. Tanto que até jargão, ah, quem trabalha com tecnologia é crash test dummy, porque a gente está sempre servindo de cobaia. Pois bem, o que esse artigo aqui mostra é o seguinte, esses bonecos de teste que testavam a segurança de um automóvel, eles se baseavam em homens, em dimensões de um homem, na estatura de um homem, como se todo motorista fosse sempre homem. Acontece o seguinte, e uma mulher que tem um organismo diferente, que pode estar grávida, inclusive, que é menor, como é que ela sobrevive ao impacto, se é que sobrevive? E aí perceberam que, na verdade, a mulher estava muito mais exposta a acidentes simplesmente porque ninguém tinha incorporado, né, essa ideia. Na verdade, está vendo como as coisas são ideológicas? É, isso é engenheiro ideológico. O cara acha que o homem vai ter que dirigir sempre, né? E aí a Volvo criou um boneco de teste chamado, se eu não me engano, Linda, que era um boneco de teste que era uma mulher grávida. Eu achei sensacional, né? Isso é uma história de, sei lá, 10, 15 anos atrás, mas eu acho que é muito bacana chamar a atenção para essa questão do quanto a gente tem embutido, mesmo num pensamento que parece bastante racional, questões que são ideológicas mesmo. Ah, eu quero, de alguma maneira, assim, colaborar com isso, mas o governo de São Paulo está sacudindo uma bandeira vermelha lá, literalmente vermelha, dizendo que não há sangue nos hospitais. Os hospitais estão com uma crise brutal de sangue e vamos precisar de sangue. Então, quem tiver a alma generosa aí e tiver disposto, os hospitais estão precisando e vão precisar cada vez mais. Eu vou dar o link aqui. Já falei da galinha, já falei do um ano e meio, o que falta eu falar aqui? Já falei do fóssil do peixe. Ah, tem uma história, eu comentei, acho que ontem talvez, que um estudo estava tentando provar que, na verdade, os super ricos tinham um impacto ambiental muitíssimas vezes maior do que pobres diabos, né? Eu sei que é meio óbvio, mas, na verdade, a hora que você quantifica, é brutal. Então, quando você pega os hábitos de consumo, o modo de vida de quem tem muito mais dinheiro, realmente onera muito mais o planeta. Certo, certo. Agora com esse coronavírus, não sei o que vai acontecer. O ar está ficando mais limpo, já é um sinal. Mas tem um artigo aqui bastante revoltante, mostrando que super ricos estão tentando fugir para lugares melhores usando jatinhos, né, pagando 150 mil dólares por uma viagem, e as empresas de jatinho estão falando nem a pau, Juvenal. Uau, o cara precisa estar realmente muito desesperado para pagar 150 mil dólares para ir de um lugar para o outro. Certo? Certo. Né? E as empresas estão dizendo, meu amigo, lamento informar, então só para, né, a gente pensar que dinheiro não necessariamente compra tudo. Né? Vamos lembrar que o Steve Jobs, por mais dinheiro que tivesse, morreu de câncer. né? E morreu bastante novo. Se bem que ali também, aliás, vou fazer um parêntese aqui, espero não estar sendo injusto e nem estar ferindo suscetibilidades, porque era uma figura querida, mas será que ele não teria vivido mais se ele tivesse sido mais racional? O que acontece, ele acabou aderindo a coisas budistas, vegetarianas, a não fazer tratamento, a fazer meditação. Morreu. Ok. Então, está vendo? O que que, mesmo numa figura dessas, né, o pensamento mágico parece que é irresistível. Isso é absolutamente insano. Tem duas histórias aqui ligadas a testes de sangue, testes de vírus. Então, tem aqui... Agora vai começar a pulular essa história. Um deles é uma empresa de Nova York que está tentando desenvolver um teste barato, simples de sangue, para a gente saber como é que isso está se espalhando. Então, aliás, vou fazer um parêntese aqui, voltando para essa questão de negacionismo, né? Se você olhar a curva de crescimento dos casos em qualquer país, é a mesma. Itália, Espanha, vai falando, Irã, é a mesma, porque o vírus se espalha assim se você não fizer nada a respeito. Aonde que a curva é um pouco menos agressiva? Em países que fizeram alguma coisa a respeito. Por exemplo, Japão, Singapura, né, Coreia do Sul. Nesses países você percebe que estão conseguindo segurar a onda, estão conseguindo, né, tirar um pouco o pé do acelerador. Porque se você não tirar, se você não puser o pé no freio, a velocidade é a velocidade do vírus, meus caros, e não tem conversa. Então, o que aconteceu na Itália vai acontecer aqui, é que lá começou antes, né? Lá começou antes e vai, não tem o que fazer, a não ser que a gente conseguisse fazer alguma coisa que a gente é incapaz de fazer. Nós não temos testes suficientes, nós não temos hospitais o suficiente, nós não tínhamos o preparo que a Ásia, que alguns países da Ásia tinham. E aí, para demonstrar, ontem eu estava assistindo o Globo News, que está cobrindo isso bastante bem, e vem uma notícia, que eu vou tentar localizar o link, mas eu não sei se eu vou conseguir, dizendo o seguinte: a Alemanha e a Espanha têm, em princípio, oficialmente, o mesmo número de infectados. Certo? Certo. Quantas mortes na Espanha? 500. Quantas mortes na Alemanha? 20 e poucas. Por quê? Porque provavelmente a Espanha não conseguiu colocar o pé no freio. Tá? E aí tem uma questão que eu acho que, de novo, como ontem mesmo eu falei, que um dos maiores aprendizados da gripe espanhola de 100 anos atrás foi que não contar a verdade é letal, é criminoso. Tá bom? Então, eu, por exemplo, eu comentei acho que ontem, vou repetir, a Angela Merkel da Alemanha falou de maneira clara, 70%, 80% dos alemães vão ser contaminados, ponto. Não tem o que fazer, porque o vírus funciona assim. Qualquer vírus funciona assim. Ele vai infectar até não ter mais quem infectar. Até chega uma hora que ele para, porque não tem mais para onde ir. Então, quem está tendo essa transparência? O Bolsonaro está tendo essa transparência? A Itália teve essa transparência no começo? Não. Aliás, o primeiro, o Boris Johnson, que eu não admiro, acho uma figura também estranhíssima, mas ele, quando foi fazer o pronunciamento oficial, ele disse: perderemos vidas queridas. Né? Então, esse tipo de transparência que às vezes... Mas é bom, estou pensando aqui no raríssimo que está lá andando e tomando cerveja na cidade dele e eu não sei o que informação que falta. Mas de qualquer maneira, voltando à questão dos testes, olha só que interessante. Uma empresa americana que já está acostumada a mandar testes para você fazer sozinho em casa. Você solicita pela internet, você recebe pelo correio, você faz o teste, alguém vem buscar e leva embora. Pois bem, eles estão oferecendo agora o teste do coronavírus. Bom, mais ou menos. Primeiro, você precisa de uma receita médica. Ok? Ok. Segundo, o teste custa $135. E se você quiser, aí ele vai chegar em 2 dias, se você quiser que seja mais rápido, você paga mais $30. Ou seja, quem tem grana vai estar mais preparado. Está vendo? É nisso que dá quando um governo não tem uma visão do seu papel. Né? Esperar que a iniciativa privada só resolva os problemas, é isso. Vai ter um exame para quem pode pagar. Né? Quem quiser saber antes vai ter que pagar mais. A gente viu isso há um tempo atrás, eu não vou dar link, mas é um episódio antigo em que mostrava que a previsão do tempo, que sempre foi uma coisa pública, ela começou a se tornar privatizada. Quando você pega serviços como AccuWeather, que se você pagar um pouco a mais, você tem uma informação um pouco melhor. E aí conta o caso, né, o próprio CEO da Aquedra lá contando na maior cara de pau. Então, aquela cidade ali, ela comprou o nosso serviço, ela fez todas as precauções contra o furacão na hora certa. A cidade do lado não comprou, foi destruída. Ok, para quem acha que, né, que deixar tudo na mão do mercado, a coisa funciona direitinho, né? Deixa para lá. Bom, essa daqui eu já falei, a mão eu já falei. O que mais tem de interessante? Lítio, acho que talvez eu deixe para amanhã. Ah, vamos lá, isso daqui, só para encerrar, na verdade, é uma iniciativa que está, né, congregando aí muitos cientistas e muitos pesquisadores e muitos intelectuais. Em torno de uma ideia que foi o E. Wilson que lançou. Ele fez um livro, na verdade. Como é que chama o livro do Wilson? Chama Meia Terra. Acho que é isso, alguma coisa com Meia Terra. Vamos ver se é isso. Estou olhando aqui. Ó. Meia Terra, o nosso planeta, a luta do nosso planeta pela vida. A ideia do Wilson, que é um biólogo, é a seguinte: se a gente quiser ter o um mínimo, né, de futuro, a gente tem que reservar metade do planeta para a vida selvagem. Ou seja, vamos deixar metade do planeta intocado, porque aí pelo menos o planeta consegue se recuperar, as espécies conseguem se recuperar. E aí parece uma ideia um pouco, né, ousada, parece uma ideia meio impossível, mas o que acontece é que esse artigo mostra várias iniciativas no Parlamento Europeu, etc. e tal, para tentar traduzir isso, se não for metade, que seja 30%. Se não for 30%, seja 20%, mas de alguma maneira tentar salvar o planeta através simplesmente deixando a natureza em paz. Né? Vamos nos lembrar que a gente está com uma pandemia porque a gente resolveu se meter onde não era chamado, né? E se meter com animais selvagens que a gente, em princípio, não devia nem chegar perto. Olha aí, né? Pois é. E não adianta colocar a culpa só na China, porque a gripe espanhola não começou na China, começou nos Estados Unidos, a gripe suína começou, acho que foi no México, se teve uma gripe que começou em camelos do deserto. Bom, a questão é essa, né? Não sai de graça. Mas também tem, obviamente, a questão ambiental, o futuro do planeta. É lógico que na metade de cá, que é onde, né, a gente ficaria, a gente também tem que incorporar a natureza, a gente tem que tornar as cidades mais verdes, a vida mais saudável. Mas é uma proposta que eu acho tão interessante, chama é melhor do que terra plana, é melhor do que terra plana, é meia terra. Como é que a gente faz para deixar metade do planeta em paz? Né? Será que a gente precisa esgotar o planeta inteiro? Se a gente esgota o planeta inteiro, a gente vai embora junto. Então está aqui pelo menos alguma ideia um pouco mais inspiradora, né, e um pouco mais amorosa com relação ao planeta, para encerrar o radinho com um tom um pouquinho para cima. Desculpa, olha, agradeço a vocês, agradeço a paciência de quem ouviu meu desabafo. Espero que eu, sei lá, de alguma maneira aqui esteja cumprindo algum tipo de papel. Vocês sabem que o radinho não é monetizado, eu não ganho absolutamente nada com isso. Aliás, eu pago para hospedar as coisas todas. Né? É um trabalho voluntário, é um trabalho orgânico, né? E ele só cresce se vocês compartilham. Eu tenho feito vídeos diariamente para espalhar pelo WhatsApp e tal. Eu fiz uma playlist no YouTube, eu dei esse link ontem, vou dar link de novo. Tem dia que essa luta é um pouco inglória, a gente desanima, mas é como já diria a rainha da Inglaterra enquanto as bombas alemãs caíam, né? Keep calm and carry on. Grande abraço, raríssimos, e até amanhã.